Bom dia, Constantina. Estamos iniciando mais um programa informativo da Câmara de Vereadores. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador Edeval Borcione e com o vereador Ângelo Guarese. No dia 31 de agosto, o vereador Edeval Borcione esteve promovendo uma importante palestra voltada para os professores aqui do nosso município. Bom dia, vereador Edeval.
Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os nossos ouvintes que estão sintonizados conosco e bom dia ao colega Ângelo. Realmente, Patrick, no dia 31 de agosto estivemos organizando uma importante palestra junto ao auditório da Cresol aqui de Constantino. Foi uma palestra que traz como tema metodologias ativas para os professores da rede estadual e também da rede municipal do nosso município aqui e também dos municípios da região. Haja vista que tivemos a participação dos municípios de Novo Xingu e também do Engenho Velho. E essa palestra, ela traz uma qualificação muito significativa aos professores, aos educadores. Por quê? Porque ela trata basicamente de métodos para serem trabalhados na sala de aula com os educandos, que possam atrair mais atenção dos educandos e, com certeza, levar maior conhecimento aos mesmos. A palavra já trata como o todo, né? Metodologias, quer dizer, forma de trabalhar e de forma ativa, que possa contemplar, então, a realidade dos nossos educandos. E para frisar tudo isso, então, Patrick e ouvintes, nós organizamos essa palestra com o professor, então, Gustavo Prado, do Instituto Federal Farroupilha, extensão aqui de Frederico Westphalen, na parceria também com o colega, com o amigo aqui de Constantino, Leocir Bressan, que também trabalha no Instituto Federal Farroupilha. Nesse viés, Patrick e ouvintes, trata basicamente também, além de dar uma qualificação maior aos educadores, aos professores e a toda a equipe, vamos assim dizer, né, que forma o quadro educacional, também a valorização das nossas universidades, Patrick. E tu sabe a importância que tem um curso superior e a importância que tem também as universidades para o indivíduo, né, para a formação do ser humano. Então, nada mais importante do que nós termos essa parceria com o Instituto Federal Farroupilha, aqui de Frederico, com a Universidade Federal de Santa Maria, também aqui a extensão de Frederico Westphalen, né, que é de suma importância, e nós vamos continuar com essas parcerias. Dentro desse mesmo aspecto, né, dentro desse mesmo viés, eu quero ressaltar também que nós já estamos alinhavando novas palestras e cursos também com essas universidades, na linha então dos nossos alunos que tem a questão dos nossos educandos autistas, também vamos trabalhar nessa linha para formar melhor os nossos professores, como trabalhar com essas crianças, de que maneira poderíamos lidar, vamos assim dizer, né, no senso comum, como a gente fala, né, para que eles possam então ter um aprendizado melhor, para que os educadores possam também entender melhor esses nossos alunos autistas. Nós sabemos que aqui em Constantina já tem um grupo, né, formado aqui também que trabalha sobre isso, mas eu estava falando com a secretária há uns dias atrás e sempre é válido trazer novos cursos e novas qualificações para o nosso município e para os nossos educadores. Então, nós vamos focar muito em cima dessa linha também dos nossos alunos, né, autistas, que nós temos bastante casos aqui no nosso município.
Vereador Edeval, também no dia 26, o senhor está promovendo uma importante palestra referente ao tema ambiental.
A princípio está agendado para o dia 26 de setembro, né? A não ser que aconteça algum imprevisto, né? Que realmente de repente nós teremos que mudar a data, mas a princípio está para o dia 26 de setembro uma importante palestra com o secretário do Meio Ambiente da cidade de Erechim, o senhor Cristiano Moreira. Essa palestra, ela vai tratar do tema da sustentabilidade. Por que que ela é importante? Ela é importante pelo seguinte: haja vista que nós estamos enfrentando ultimamente, nos últimos tempos, né, nos últimos anos, eu diria nas últimas décadas principalmente, situações muito difíceis voltadas à questão ambiental. Desmatamento, a agressão, né, às nossas fontes de água, temos muita poluição atmosférica do ar, né, mas temos também muita poluição das nossas águas. E com certeza, Patrick, tudo isso vai impactar na qualidade de vida das pessoas. E nós, cidadãos constantinenses, nós não estamos ilhados desta realidade. Nós vivenciamos esta triste realidade, né? Então, nada mais importante do que nós trazermos essa palestra aqui para Constantina com o tema da sustentabilidade. Esse secretário do Meio Ambiente de Erechim, Cristiano Moreira, ele tem um vasto conhecimento nessa área. Ele já implementou o projeto dos recursos hídricos, que nós já falei várias vezes aqui nos programas da rádio, né? Nós vamos colocar também em prática aqui na nossa comunidade. Mas não somente no papel, que se cumpra, que se coloque realmente efetivamente na prática, porque senão não adianta, tá lá, foi feito o projeto de lei, mas ele é engavetado, não funciona. Como eu já falei, já cobrei inclusive em outros programas de rádio, né? As indicações a gente faz e tal, são bonitas, são boas, a gente leva aquilo que a comunidade pede, mas acaba sendo engavetadas também. É inadmissível isso. Então nós vamos querer fazer algo coeso, ligado com as nossas instituições aqui em Constantina, com a Secretaria do Meio Ambiente, que não temos a Secretaria, na verdade, mas com o pessoal do nosso Meio Ambiente aqui, a Secretaria da Agricultura, com a nossa administração aqui também juntos, com nós da Casa Legislativa e com a comunidade, com o nosso Instituto Consciência Planetária também, que trabalha sempre a causa ambiental. Porque, Patrick, você sabe muito bem, né, que nós estamos vivenciando então esta realidade muito problemática da poluição ambiental e principalmente com relação à questão dos agrotóxicos, né? Nós temos aqui, por exemplo, a nossa cidade hoje, ela faz limite com as lavouras, né? Daqui a pouco o cara está passando lá o herbicida na lavoura, mas automaticamente praticamente vem todo o veneno para nós, então nós estamos respirando todo esse agrotóxico. Isso é inadmissível. Então nós temos que trabalhar algo que realmente mude um pouco essa realidade. Óbvio que tem que ter o processo econômico, tem que ter o desenvolvimento da economia, os agricultores têm que plantar, a gente defende sempre a agricultura nesse sentido, né? Mas nós temos que defender também a saúde. E para isso, então, nós vamos trazer essa importante palestra para Constantina a princípio, Patrick e ouvintes, no dia 26 de setembro, né? Aí eu vou mais adiante relatar mais especificamente que horário será e tudo mais. E dentro desse aspecto de palestras também, eu quero ressaltar que o curso relacionado às nossas crianças autistas, na verdade, não vai ser uma palestra única, né? Vai ser, como eu coloquei anteriormente, vai ser um curso que vai ter uma continuidade até para dar esse embasamento, como trabalhar no dia a dia com essas crianças, porque a gente sabe a importância que isso tem, né, para a formação dos nossos educandos.
Vereador, no dia 31 de agosto, segunda-feira, foi realizada uma importante reunião aqui na Casa Legislativa com os representantes dos grupos da terceira idade.
Nós estivemos reunidos no dia 31, então, de agosto, na segunda-feira passada, aqui na Casa Legislativa, em que nós debatemos o tema das políticas públicas. Como que aconteceu esse movimento? Eu vou fazer um pequeno relato, Patrick. Na realidade, então, nós participamos durante várias semanas, né, dos grupos, né, ativamente ouvindo as pessoas, colocando suas ideias, as suas opiniões, sobre necessidades latentes que têm que ser colocadas em prática aqui na nossa comunidade. E ouvindo, então, os coordenadores desses grupos das terceiras idades, nós chegamos numa conclusão que o melhor seria trazê-los aqui na Casa Legislativa, ouvi-los, para depois a gente colocar algo em prática. Então, quais foram as principais pautas, as principais demandas? Principalmente a casa de passagem, né, que é uma necessidade muito grande hoje da nossa comunidade. Nós sabemos que as famílias, as pessoas trabalham o dia todo, né? Então, muitas vezes, as pessoas não têm com quem ficar e nada melhor do que ter uma casa de passagem, coloca lá a pessoa de manhã e à tardinha vai lá e pega ela e leva para suas famílias. Eu acho que é algo bem bacana, bem importante e que vai ajudar muito a nossa comunidade. Então, foi uma das pautas debatidas. A questão de cuidador de idosos também, que é uma necessidade muito grande que nós temos. E também a questão da pessoa receber, vamos assim dizer, um bilhete específico para ter uma prioridade na questão do estacionamento para as pessoas que estão na terceira idade, né? Nós também debatemos sobre isso, também um cartão específico, né? Vamos ver se há possibilidade de se criar algum projeto de lei sobre isso, nós fazermos algum movimento aqui interno na Casa Legislativa para também ajudarmos, então, as pessoas nesse sentido. Eles nos relataram, né, que em outras cidades, centros maiores, né, tem muitas pessoas que... tem muitas cidades, então, que já estão utilizando esse mecanismo. A gente não sabe se isso vai dar certo aqui na comunidade constantinense, mas é uma ideia também que foi relatada por eles. Mas as duas principais pautas, Patrick e ouvintes, está relacionada à casa de passagem e aos cuidadores de idosos. Que realmente nós vamos fazer uma indicação, então, como nós conversamos com os colegas vereadores, uma indicação coletiva, todos nós, né, para depois levarmos ao executivo e realmente ajudarmos e colaborarmos da melhor forma possível para se efetivar esses importantes projetos.
Vereador Edeval, na próxima segunda-feira, dia 11, o senhor, juntamente com o vereador Lindomar Durante, estarão cumprindo uma série de agendas em Brasília, visitando os deputados, indo em busca de recursos.
Perfeito, Patrick. Então, dia 11 agora de setembro, nós estaremos nos deslocando a Brasília, capital federal, para levarmos, então, importantes ofícios aos deputados federais para juntos buscarmos emendas, investimentos para o nosso município aqui de Constantina, principalmente na área da infraestrutura. Nós somos sabedores, todos nós, já fizemos inclusive vários vídeos, relatamos em várias sessões aqui na Câmara de Vereadores, a necessidade que se tem, né, de melhorias das nossas ruas aqui do município de Constantina, principalmente dos nossos bairros. Nada mais importante do que nós irmos a Brasília buscar recursos, né, buscar essas emendas para melhorias então dos nossos bairros da nossa cidade, das nossas vias públicas do nosso município. Nós sabemos que isso não é gasto nenhum para o município, mas sim um bom investimento. Porque além da gente aprender como é que funciona bem o processo a nível federal, nós também estaremos nos deslocando e buscando então essas parcerias, esse dinheiro, poderíamos assim dizer, né, para o bem da comunidade constantinense. Então, no dia 11 de setembro, juntamente com o colega Lindomar, estaremos nos deslocando à capital federal para juntos então buscarmos esses importantes investimentos. Patrick, também quero destacar a comunidade que estivemos naquela região bem industrializada aqui da nossa cidade, aqui na saída para o Engenho Velho, município de Engenho Velho, né? Temos bastante oficinas mecânicas pesadas, poderíamos assim dizer, temos também a Personal instalada aí, temos várias empresas, o Silo, e temos bastante moradores nessa região aí. E a gente sabe que tem um movimento muito grande de veículos, né? O tráfego de veículos ele é muito intenso. Fomos várias vezes visitar, como nós sistematicamente temos visitado o nosso comércio local, né, Patrick? Você é prova disso, muitas vezes tu nos acompanhou, né? O comércio, as empresas aqui de Constantina. Então, nós percebemos que lá naquela região tinha uma necessidade muito grande de se colocar redutores de velocidade. Aí conversamos, realizamos um abaixo-assinado, levamos para a comissão de trânsito esses abaixo-assinados, de uma forma muito positiva, colocaram já as placas de sinalização, né, naquela via e futuramente vão colocar seus redutores de velocidade. Foi uma grande conquista, né, que nós movimentamos juntamente com aquelas empresas e que realmente vai trazer aspectos bem positivos, né, principalmente na questão, vamos assim dizer, de se evitar futuros acidentes, pela intensidade dos veículos, pela velocidade que eles vinham, né? E pela movimentação de caminhões, de ônibus que se tem naquela região lá toda, principalmente em épocas de safras e também quase que sistematicamente todos os dias, né? Em virtude que vem caminhões também de outros municípios, vem transportadoras e tudo isso possibilita, então, essa necessidade de se implementar essas placas de sinalização. Outro aspecto importante, Patrick e ouvintes, é que nós também já estamos com uma agenda praticamente definida com o gerente da Alfa aqui de Constantina, já falei nos últimos programas da rádio também, e agora já agendamos com a Escola Estadual do Ensino Médio São José para tratar com os nossos estudantes, principalmente do ensino da tarde, sobre o tema da organização da propriedade agrícola para o jovem que vai ficar no interior, o jovem empreendedor que vai ficar na agricultura. Então, também é uma pauta muito importante que nós também estamos agendando para o bem dos nossos jovens, né, constantinenses que estão na propriedade agrícola. O que eu tinha, então, para esse momento era isso. Patrick e ouvintes, agradeço a oportunidade que tu sempre tem nos dado aqui no programa da nossa Casa Legislativa. Um forte abraço à comunidade constantinense e, com certeza, vamos trazer bons frutos da nossa ida a Brasília. Meu muito obrigado e um ótimo final de semana.
Na sessão do dia 4 de setembro, foi aprovado um importante projeto que trata, então, do Código Tributário dos Condomínios. Bom dia, vereador Ângelo.
Bom dia, Patrick. Bom dia, colega vereador Edeval. E bom dia a toda a comunidade que nos acompanha nessa manhã. Exatamente, na última sessão, então, tivemos um importante projeto apresentado por mim, que foi construído com todos os vereadores e empresários da área, aprovado na sessão. Um projeto que altera alguns dispositivos do nosso Código Tributário, fazendo com que a nossa atual legislação contemple os novos empreendimentos de condomínio fechado e condomínios particulares aqui no município de Constantina. Até então, a nossa legislação não fazia nenhuma menção a esse tipo de empreendimento. Então, a partir dessas adequações, os benefícios fiscais e as demais características e requisitos para os loteamentos ou as outras frações de lotes do nosso município estarão contempladas também para os condomínios. Tivemos também um importante avanço, além de dar todos os benefícios aos condomínios fechados, incentivando assim a criação de novos empreendimentos nesse sentido, tivemos também um importante dispositivo que trata sobre a isenção do ITBI para aquisição de primeiro imóvel. Então, uma pessoa que não tem nenhum imóvel no seu nome, ao adquirir o primeiro imóvel aqui no município de Constantina, terá uma redução de 75% no valor do ITBI. Claro, esse projeto ele foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores e ainda espera a sanção do prefeito. Então, se sancionado pelo Executivo Municipal, toda a nossa comunidade fará proveito desses benefícios, especialmente, então, os condomínios fechados e os cidadãos que lá adquirirem os seus imóveis poderão, então, construir as suas residências e fazer os seus empreendimentos nesses condomínios que tão importantes são para o desenvolvimento da nossa cidade.
Vereador Ângelo, falando aqui em sancionar, foi sancionado a lei que reforma o Código de Posturas.
Perfeito, Patrick. Há bastante tempo eu venho trabalhando em cima do Código de Posturas, que ele é um código de 1991 e nunca sofreu nenhuma reforma significativa. Nós sabemos, como inclusive eu disse aqui nesse programa em outras oportunidades, que o Código de Posturas ele é uma legislação extremamente importante para a vida do empreendedor municipal, do cidadão, da administração pública, porque é o Código de Posturas que rege muitas atividades da vida em comunidade. Então, por isso, nós fizemos um estudo amplo, debatemos e chegamos, então, a um projeto de reforma que, com muita alegria, foi sancionado na última semana pelo Executivo Municipal e agora a comunidade, então, pode também fazer proveito de todos esses benefícios que a reforma do Código de Posturas vem trazendo. Nós sabemos que, às vezes, as pessoas também têm dificuldade em encontrar essa legislação para ver o que pode se ter de benefícios ou de penalidades ao descumprimento de algumas regras. Nesse projeto também, eu já solicitei com que o Executivo fizesse a digitação e a publicação do Código de Posturas nos sites oficiais da Prefeitura, o que já está disponível para toda a comunidade. Então, quem quiser hoje, agora, ter acesso ao Código de Posturas, por meio da nossa legislação atualizada, disponível nos sítios eletrônicos, então poderá, dessa forma, acessá-lo.
Vereador, falamos aqui, então, do projeto que foi sancionado, mas também tem dois projetos de sua autoria que foram vetados pelo Executivo Municipal.
Exato, Patrick. Então, com pesar, recebemos a notícia é que dois projetos de minha autoria foram vetados. Um projeto que eu já havia apresentado para a comunidade também e que foi aprovado pelos 9 vereadores, que tratava sobre o estudo de impacto orçamentário de longo prazo para as contratações da administração pública por meio de concurso público. No meu ponto de vista, um projeto extremamente importante para que nós, vereadores, para que a comunidade e para que o Executivo, principalmente, pudesse ter uma noção clara e específica de quanto custaria a contratação de um novo servidor para a municipalidade. Infelizmente, por alguns argumentos apresentados, o Executivo não entende dessa forma e acabou vetando o projeto. Entretanto, eu, junto com a minha assessoria, estamos trabalhando aí num contraparecer também para analisar depois com os 9 vereadores que já haviam aprovado o projeto, se o veto será mantido ou se esse veto será derrubado e o projeto então promulgado pela casa. Então, uma pena que tenhamos essas discordâncias, mas elas fazem parte. Eu acredito que um veto nesse sentido, quem perde é a comunidade, porque acaba perdendo um pouco do seu teor fiscalizador da administração pública. E também, o outro projeto que foi vetado pelo Executivo Municipal foi o que cria o Prêmio Destaque de Aluno e Destaque Professor da Rede Municipal. Como também eu havia comentado com a comunidade, inclusive neste programa. O projeto ele foi aprovado por unanimidade de votos aqui na Casa Legislativa, os 9 vereadores concordaram, e tínhamos então a ciência que seria um bom caminho para dar um devido reconhecimento e incentivo para os alunos da nossa rede e também para os professores. Entretanto, da mesma forma como ocorreu com o projeto do impacto orçamentário, o executivo acabou vetando por entender, aí por uma série de motivos, que não seria por meio de um projeto de lei ou até mesmo que não seria função do Legislativo Municipal legislar sobre essas causas. Também estamos trabalhando em cima de um contraparecer, porque entendemos sim que temos competência para isso e que, além disso, muito embora nós temos que sim analisar a legalidade, do nosso ponto de vista, falando em nome do meu mandato e da Câmara de Vereadores, onde o projeto passou pelas comissões e foi aprovado em plenário, está vestido de legalidade, nós temos que olhar também para o teor da matéria em si, que é justamente dar esse incentivo a uma classe que por muitas vezes acaba sendo desvalorizada no município. Uma pena o executivo não tomar a iniciativa de fazer algo nesse sentido, então por conta dessa inércia do executivo, fiz aqui pela Câmara de Vereadores e acabamos sofrendo um veto. Uma pena mesmo, porque, novamente, quem perde não é o vereador Ângelo, não é a Câmara de Vereadores, mas sim os professores que poderiam estar recebendo essa distinção, essa premiação, essa valorização, os alunos que estariam sendo imersos a um sistema de competição onde eles buscariam cada vez mais o aperfeiçoamento, melhorando inclusive os índices da nossa educação, que por muitas vezes também acabam ficando abaixo do esperado. Então, uma pena mesmo que o executivo tenha essa visão, que não mande nada nesse sentido e que quando a Câmara de Vereadores toma a iniciativa, então acaba sofrendo esse veto. Enfim, como eu disse, estamos trabalhando num contraparecer que será apresentado por mim aos 9 vereadores e então se for decidido então por se manter o veto, que se mantém, ou então será derrubado esse veto e promulgado também esse projeto de lei que eu tenho certeza que vai valorizar e auxiliar ainda mais o nosso sistema educacional.
Vereador Ângelo está tramitando aqui na casa um projeto de sua autoria, que cria aí o Código de Defesa do Pagador de Impostos.
Exato, Patrick. Trabalhamos também, por meio do meu mandato, junto com a minha assessoria, em um projeto bastante importante para a nossa comunidade, visando aquilo que eu busco desde o início do meu mandato, que é um aperfeiçoamento legal, que é dar melhores condições ao contribuinte municipal, dar melhores condições aos fiscalizadores do município e também aos servidores da municipalidade. Então, apresento um projeto de lei complementar que trata, então, sobre esse Código de Defesa do Pagador de Impostos. É uma legislação bastante densa, bastante complexa, mas que vai entregar ao contribuinte e também à Câmara de Vereadores uma série de requisitos legais, formais, materiais, para que a gente tenha, em questão de matéria tributária, uma melhor fiscalização, uma melhor transparência nesses tributos que são cobrados. Nós sabemos que a base de sustento do Estado, e quando eu falo Estado, eu me refiro a todos os entes da Federação, seja a União, seja os Estados membros, seja o Distrito Federal e os municípios, é o tributo. É o tributo que sustenta. E esse tributo ele sai do bolso do pagador de impostos, sai do bolso do contribuinte, seja ele trabalhador, seja ele empreendedor. Então nós temos de ter garantias para que não haja abuso de nenhuma das partes. Então, dessa forma, por meio desse Código de Defesa, também um importante mecanismo aí de controle desses pesos. Muitos critérios estão sendo adotados por meio desse projeto, inclusive para a criação e edição de leis tributárias, para, como eu disse antes, o controle da arrecadação dos tributos também. Aqui a gente obriga a administração a fornecer relatórios complementares aos que nós já temos, como, por exemplo, na avaliação de metas. Nesse sentido, a gente busca dar maior transparência, maior fiscalização para a arrecadação dos tributos no município de Constantino. É um projeto que eu já apresentei, está tramitando na casa, está em discussão, muito em breve irá à votação e também espero que, com a sensibilização do Executivo Municipal, esse projeto seja sancionado e toda a comunidade, então, possa fazer proveito dessa importante legislação.
Vereador Ângelo, além desses importantes projetos que o senhor destacou aqui, o senhor também apresentou indicações aqui na casa.
Perfeito, Patrick. Como eu disse antes, eu acho que a transparência é um ponto-chave da administração municipal. Sem transparência, não se fala em administração. Até porque, como eu disse antes, a administração ela é feita com o dinheiro do povo. Então, nós precisamos ter cada vez mais transparência em todos os atos da municipalidade. E não vem ocorrendo isso no nosso município. Haja visto que eu já tenho feito diversas indicações pedindo para que o Executivo atualize o site municipal nas informações constantes dos contratos, das licitações, dos decretos, enfim, diversas informações que devem ser disponibilizadas, não tão somente para os vereadores, para a gente poder efetivamente fiscalizar, mas sim para a comunidade poder ter acesso de forma rápida, de forma clara, a essas informações que são de direito de todo mundo. Então, o Executivo ele não está tomando a devida prudência em realizar essas atualizações, essas publicações no site, inclusive levando apontamento do Tribunal de Contas em diversas ocasiões. Então, novamente, realizei nas últimas semanas uma indicação pedindo para que o Executivo tome prudência e realize essas atualizações para que a gente não precise, cada vez que precisa de uma informação, ter que ficar correndo e recorrendo aos servidores do nosso município, que nós sabemos que estão atolados de serviço, às vezes não tem, então, a disponibilidade ou não tem a informação no momento. Informações essas que poderiam estar dispostas no nosso site municipal. Esperamos que o Executivo se conscientize e realize de forma periódica, que encarregue um servidor municipal para fazer essas atualizações, porque é inadmissível que ocorra isso. Além do mais, nós temos uma lei federal que trata sobre a transparência. Então, essas informações aí, elas devem ser disponibilizadas para toda a comunidade. Realizei também, pela segunda vez, uma indicação pedindo com que a administração municipal realize a limpeza do terreno de sua propriedade na esquina da Avenida João Maffessoni com a Avenida Amândio Araújo, perto aqui a nossa prefeitura e perto à praça. Como é de conhecimento de toda a comunidade, esse terreno ele vem, ao longo de muito tempo, servindo como local de depósito de lixo, de resíduos sólidos, de restos, de materiais, de podas de árvore, inclusive, e na maioria das vezes, pela própria prefeitura. O que é inadmissível, tendo em vista que nós temos um código de posturas que proíbe isso. Nós temos no nosso código tributário também um dispositivo que dispõe sobre uma multa para o depósito de lixos e resíduos em terrenos baldios. E aí a prefeitura, que deveria dar o exemplo, vai lá e faz o depósito. Eu fiz um tempo atrás aqui nessa casa uma indicação pedindo para que se construa um ecoponto ao modelo do construído em Passo Fundo, para que seja destinado então um local para que as pessoas e para que a municipalidade, quando fizer essas coletas, possam ir lá e destinar de forma adequada, descartar esses resíduos, esses lixos, esses restos de construção, esses restos de podas de árvore, para que fique tudo centralizado num único local e fora do centro da cidade. É o mínimo que se espera. Então, realizei essa indicação, já havia realizado no passado, realizei novamente, endossando justamente um pedido, não tão somente do vereador Ângelo, mas de toda a comunidade que julga aquilo um verdadeiro descaso com a beleza e com a harmonia do nosso município. No centro de Constantino, temos a prefeitura descartando lixo. Então, que o Executivo tome prudência, realize a limpeza daquele terreno, coloque, inclusive fiz na indicação, pedindo para que se coloque uma placa com os dizeres de proibido jogar lixo e entulho sujeito à multa, que nós temos o dispositivo que trata da multa, e que não se faça mais isso. Vamos ver que providências que o Executivo vai tomar. Caso nada seja feito, vamos reiterar de forma mais incisiva essas cobranças, porque de fato é inadmissível o que ocorre. E também realizei nos últimos dias um requerimento solicitando para a administração municipal, vindo ao encontro de todos os projetos de lei que já apresentei, outras indicações também, para que a administração faça a adesão ao protocolo do governo federal. É um mecanismo que o governo federal está disponibilizando, voltado para os entes que estão aderindo os governos digitais. Então, por meio do protocolo digital, muitas assinaturas digitais podem ser feitas, a burocracia com certos documentos é reduzida. Espero que o Executivo também faça a adesão a esse programa do governo federal, é algo que está sendo disponibilizado para os entes e é só então o município fazer a adesão, com certeza irá ajudar muito no trabalho dos nossos servidores.
Vereador Ângelo, na última sessão, também foi aprovado aqui pela Casa Legislativa a destinação de R$ 1.000 para o CTG Taquarussu.
Perfeito, Patrick, como uma boa incentivadora da nossa cultura e das entidades do município, a Câmara de Vereadores, mais uma vez, fez uma destinação de subvenção social ao CTG Taquarussu, no intuito de ajudar, então, com os eventos da Semana Farroupilha, que se aproximam, tendo, então, o primeiro evento, não sendo, efetivamente, na Semana Farroupilha, mas sim no evento de hoje à noite, dia 9, um jantar fandango com estreia do elenco adulto da invernada do CTG Taquarussu. Então fizemos essa destinação de subvenção de R$ 1.000, que vai ajudar então com os preparativos e com as despesas da entidade nessas atividades. Convidamos também a toda a comunidade que participe desse importante evento. Com certeza a entidade sempre nos brinda com um bom jantar, com ótima hospitalidade e com belíssimas apresentações artísticas, não tenho dúvidas que hoje à noite será da mesma forma. Então convidamos a todos que se façam presentes na sede do CTG Taquarussu. E desde já agradeço a todos pela atenção e desejo um ótimo final de semana.
Agradecemos o vereador Ângelo Guarese e o vereador Edeval Borsoni que participaram do programa deste sábado. Tenham todos um bom final de semana.